Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e dois. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 8 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A rodovia Anhanguera foi parcialmente liberada nos dois sentidos. Na região de Santa Rita do Passa Quatro, pela Arteris, concessionária que administra o trecho. Segundo a empresa, uma avaliação da equipe técnica, realizada ontem, constatou que o local apresenta condições seguras para o tráfego de veículos. A recomendação é que, ao passarem pelas intervenções, os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização no local, inclusive aos avisos dos painéis eletrônicos.
Destaques do Jornal da USP.
Homens brancos com uma média de 49 anos de idade representam o perfil dominante dos deputados eleitos nas últimas eleições. Enquanto a participação feminina conseguiu chegar apenas a 18% do Congresso Nacional, segundo o levantamento do site G1, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Outra pesquisa publicada no site da Câmara Legislativa aponta que, no âmbito municipal, a desigualdade de gênero é ainda maior, com 84% de maioria masculina. Mas insurgem no cenário político atual jovens mulheres que buscam desafiar essas estatísticas e construir um horizonte de resistência. Algumas delas são Sâmia Bonfim, Luana Alves, Luna Zaratini e Letícia Chagas, que recentemente conseguiram seu espaço na Câmara, na Assembleia ou no Congresso. Além do propósito de combate ao tradicionalismo da política nacional, também se assemelham na trajetória universitária. Todas foram alunas da USP e participantes ativas do movimento estudantil. E o Instituto Butantan inaugurou ontem, dia 7 de março, o primeiro museu da vacina da América Latina, localizado no Parque da Ciência do Butantan. O novo museu oferece atividades interativas que ajudam o público a entender mais sobre o processo de produção das vacinas, o funcionamento do sistema imune e curiosidades sobre o universo das vacinas. Além da inauguração do novo museu, o governador Tarcísio de Freitas também deu início à campanha Vacina Sem Dúvidas, com foco no aumento da cobertura vacinal do estado de São Paulo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a Home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
As mudanças e os enormes desafios que educadores e estudantes passaram a enfrentar em decorrência da pandemia dos últimos dois anos fizeram com que a educação brasileira retrocedesse uma década. O que já era um cenário desafiador ficou ainda pior. Para articular esforços em torno de melhorias e mudanças na área, o Instituto Ayrton Senna e o Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, se uniram para o lançamento de uma cátedra que acontece nesta sexta-feira, dia 10 de março, a partir das 10h30 da manhã, no auditório da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Quem não puder acompanhar presencialmente, pode assistir a transmissão ao vivo pelo YouTube do Instituto de Estudos Avançados. E usuários do Centro de Educação Física, Esportes e Recreação, o CEFER, do campus da USP, em Ribeirão Preto, já podem aproveitar as melhorias no local, que passou por várias mudanças desde a retomada das atividades presenciais. E as melhorias na infraestrutura vão desde a restauração da fachada do ginásio de esportes até a modernização e ampliação da estrutura física, além da aquisição de novos equipamentos e ferramentas tecnológicas para a melhoria da gestão e do atendimento aos usuários. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 8:30 e quem está chegando por aqui é o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago para vocês que, com o objetivo de ampliar a discussão sobre políticas públicas intersetoriais para o território amazônico, a Sociedade Brasileira de Administração Pública, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, promove hoje, às 5 horas da tarde, um encontro online para pensar a Amazônia a partir da gestão e das políticas públicas. A live Multiálogos e Anomames, da tragédia à reconstrução de políticas públicas, terá transmissão ao vivo hoje pelo canal da Sociedade Brasileira de Administração Pública no YouTube. E estão abertas as inscrições para o curso de verão Genoma, Proteoma e Universo Celular, promovido pelo Centro de Terapia Celular da USP. O curso será online de 13 a 17 de março, a partir das 9 da manhã, no canal do YouTube do Hemocentro de Ribeirão Preto. A participação é gratuita e pode ser confirmada até amanhã por formulário disponível na internet. Jovens entre 18 e 24 anos com dificuldades psicológicas como ansiedade, tristeza ou estresse podem se inscrever no programa Se Cuida, uma intervenção online gratuita baseada em princípios da terapia cognitivo-comportamental. Para participar, basta ter acesso à internet e disponibilidade para participar da intervenção durante 8 semanas. As inscrições vão até 14 de março e devem ser feitas pela internet. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo Nazaré deu aqui para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora, 10:00. E vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou nublado, com muitas nuvens no céu. Mas, ao que indica o portal Climatempo, assim como nos dias anteriores, há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode atingir os 30 graus. 11:00.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. Estudo mostra que vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas. A pesquisa foi liderada por cientistas da USP em Bauru. Confira os detalhes na reportagem de Pedro Norberto.
Pesquisa liderada por cientistas da Universidade de São Paulo concluiu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas. Luiz Sabage, aluno do sexto e último ano do curso de medicina da USP em Bauru, que participou desse estudo, conta como eles chegaram a essa constatação e os métodos utilizados.
Nós iniciamos os estudos no começo de março de 2020, com o início da pandemia, Tiveram alguns outros estudos que saíram lá para essa época, constatando a presença de alguns receptores utilizados pelo vírus e que esses receptores estavam presentes, estão presentes na superfície ocular. E aí a gente teve a ideia de, bom, se eles estão presentes, significa que o vírus pode entrar ali. Se ele pode entrar ali, será que os fluidos oculares podem estar contaminados pelo vírus? Então a gente utilizou dois métodos diferentes, o swab, que ele é como um cotonete e ele colhe também células da conjuntiva, e as fitas de Schirmer, que funcionam como um papel filtro, que elas são inseridas no canto do olho. E aí, então, essas amostras foram analisadas por RT-PCR, que é o mesmo exame bioquímico que é utilizado para a amostra da nasofaringe, o teste convencional. E aí a gente conseguiu, diante disso, ter uma noção de quais partes do vírus estavam sendo detectadas ali nessas amostras. E aí, então, chegamos à conclusão de que se a gente tinha todas as partes do vírus detectáveis na lágrima, o vírus está ali presente.
Uma outra descoberta sobre os pacientes que tinham o vírus detectado na lágrima.
Eles tiveram uma taxa maior de mortalidade, quase 50%, enquanto os pacientes que não tiveram o vírus detectado na lágrima tiveram uma taxa de mortalidade de 7%. Ou seja, apesar de todos esses pacientes, no momento da coleta, terem a mesma condição de doença, uma COVID leve a moderada, os pacientes que tiveram o vírus detectado na lágrima tiveram um pior prognóstico, ou seja, eles tiveram mais chance de ir a óbito. E isso ressalta um indicador de prognóstico, ou seja, os pacientes que têm o vírus detectado em diferentes fluidos do corpo, eles possivelmente têm uma viremia disseminada e, por isso, extravasamento das partículas virais nos diversos fluidos corporais. A lágrima, um deles.
Mas será que esse teste coletando lágrimas substitui o mais tradicional?
Esse exame ele não substitui o teste de nasofaringe. A gente chegou numa prevalência, conforme a gente tinha falado antes, de 18% no swab, ou seja, que coleta células também, e de 12% na fita de Schirmer, ou seja, o vírus está tanto nas células quanto isoladamente na lágrima. Então a eficiência para isso, a detecção da lágrima ela é importante porque ela alerta as pessoas sobre a lágrima ser um possível fluido que contamina e ser também uma possível rota de transmissão da doença. Então, para as pessoas tomarem cuidado tanto na hora que elas estão contaminadas para transmitir e tanto das outras pessoas para não se contaminarem por essa via. E lembra também os profissionais de saúde a usarem corretamente as proteções individuais para proteger a superfície ocular e o olho de uma forma geral, para não entrar o vírus ali quando eles estiverem cuidando de pacientes com Covid-19.
A partir desta pesquisa, que concluiu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado a partir das lágrimas, perguntamos ao Luiz Sabage se os estudos vão continuar.
Nós estamos, sim, pensando em realizar estudos com novos patógenos. A gente tem um trabalho já realizado com o Instituto Lauro de Souza Lima sobre a detecção da hanseníase no fluido ocular, e pretendemos sim expandir para outros patógenos, vírus ou bactérias.
Este trabalho que descobriu que o vírus da Covid-19 pode ser detectado em lágrimas recebeu o apoio da FAPESP por meio de bolsa de iniciação científica concedida a Luiz Sabage, que acabamos de ouvir, aluno de graduação, orientando do professor Luiz Fernando Manzoni Lorenzoni e que está cursando o sexto e último ano do curso de medicina da USP de Bauru. Pedro Norberto, Rádio Nesp FM.
E a dengue matou mais de 1000 pessoas em 2022, mas uma nova vacina japonesa liberada pela Anvisa pode impedir que esses números fiquem ainda mais elevados. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
A Anvisa aprovou uma nova vacina para a prevenção da dengue. O novo medicamento, produzido pelo laboratório japonês Takeda, é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença. Eu conversei com Marcos Boulos, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP e assessor de doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que explicou a diferença dessa vacina em relação às já existentes.
A vacina contra a dengue, que foi aprovada pela Anvisa relacionada, que é da produtora Takeda, ela tem diferente com relação à antiga aprovada da Sanofi, que ela atinge um público maior, vai de 4 a 60 anos, e tem uma proteção média de 80%, protegendo contra os 4 sorotipos do vírus. Ela Não tem diferença, não tem nenhum estudo que mostre que ela tenha problemas com pessoas que já tiveram algum tipo de doença outra, com doenças pré-existentes. Então, aparentemente, não existe contraindicação para tomar essa vacina, que é aplicada em duas doses, com intervalo entre elas de 2 meses.
Por enquanto, não há uma definição se a vacina será oferecida pelo Sistema Único de Saúde.
Se o Sistema Único de Saúde vai ter a vacina, isso vai depender, porque depende de verba e você tem que avaliar o número de pessoas que estão expostas nesse momento e as regiões do país.
Essa vacina apresenta uma eficácia maior do que as já existentes e não tem contraindicações.
Uma eficácia média de 80%, mais eficaz contra hospitalizações, contra os casos mais graves, mas tem uma eficácia de em torno de 60% até contra pessoas que nunca tiveram a doença, o que é importante também. Sem efeitos colaterais previstos, apenas coisas locais.
Quando questionado sobre o desabastecimento, o professor destaca que são necessários estudos.
A questão do desabastecimento precisa primeiro saber se a política, se o governo utilizará esta vacina, que passa por um estudo com relação a isso, e não entendo que haja estudos de transferência de tecnologia.
Eu conversei com Marcos Boulos, professor sênior da Faculdade de Medicina da USP e assessor de doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que falou sobre a nova vacina contra a dengue. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
Agora, 12:19. Após se curar da Covid-19, muitas pessoas persistem com os sintomas. Essa característica é chamada de Covid longa. Por ter sintomas semelhantes aos de outras doenças, a ajuda médica se torna essencial para identificar o real problema. Os detalhes com Hugo Luque.
Com o avanço da vacinação, os números de infectados e mortos diariamente por Covid-19 diminuíram. Contudo, a doença trouxe outras condições à tona, entre elas a Covid longa. Os sintomas da Covid longa, semelhantes aos da Covid aguda, porém com duração superior a 4 semanas, podem confundir a população. Entretanto, hoje já existem formulários médicos que evitam um diagnóstico errado. Por outro lado, a fisioterapeuta Lívia Pimenta Bonifácio, pesquisadora e pós-doutora em saúde pública pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, afirma que a infecção por Covid longa pode acabar antecipando algumas doenças.
Por exemplo, se o paciente já poderia ter uma propensão futuramente a ter algum problema cardiovascular, né? E aí ele é acometido pela Covid-19. Então, todo o processo virulento, né? A patogenicidade viral e todo o mecanismo de danos endoteliais, microvasculares que a SARS-CoV oferece, acaba antecipando o problema que poderia aparecer muito tardiamente, ou nem aparecer, né? Então aí acaba que o indivíduo apresenta esses outros sintomas, né? Então, por exemplo, a miocardite, né? Que foi uma sequela bem comum em alguns pacientes que tiveram Covid.
Ela alerta que se uma pessoa está com Covid longa, é importante se ater aos sinais para saber se há uma propensão a alguma doença para analisar se o processo pode ter sido acelerado pela Covid. Além disso, Lívia destaca que cada pessoa representa um caso específico.
A gente tem que ter um cuidado em relação a esse tema de mascarar. Na verdade, a gente precisa entender esse paciente, né? Ele precisa passar por uma avaliação específica. Cada um tem sua especificidade. A gente não sabe se, por exemplo, antes dele ser acometido pela Covid, por exemplo, se ele já estava investigando algum outro problema de saúde, se ele já estava apresentando alguns outros sinais, tanto em relação à parte cardiovascular, por exemplo, as queixas relacionadas à perda de memória, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. O que a gente percebeu, assim, no pós-Covid, né, os sintomas mais longos que permanecem e que são apresentados mais tardiamente, são esses relacionados à parte cardiovascular, em relação à parte oftalmológica e neurológica, né? Então, aqueles sintomas de brain fog, que eles falam de esquecimento, perda de memória.
Mas afinal, o que é a Covid longa? O infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues, que é professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica.
O que a gente chama de Covid longa, também chamada de síndrome pós-Covid ou condição pós-Covid, é a persistência de sintomas variados dos mais diversos sistemas por mais de 3 meses após a infecção aguda pela Covid e sintomas esses que não estavam presentes antes da infecção. Olha, a incidência de Covid longo após a infecção aguda é muito variável. Ela depende do fato da pessoa ter tido sintoma ou não da infecção. Então, as pessoas que tiveram infecção assintomática geralmente não tem sintoma prolongado, né? Ela depende do fato da pessoa ter sido vacinada ou não. Então, a gente viu muito mais Covid longa lá atrás, após a primeira e a segunda onda, do que estamos vendo agora, depois da terceira, quarta e quinta onda. Mas é sabido que um percentual significativo das pessoas não vacinadas que tiveram Covid sintomática vai desenvolver sintomas prolongados.
Embora defenda que a Covid longa não consegue mascarar outras doenças, Liv entende que os sintomas não são fáceis de dissociar de outras condições para a população. Por conta disso, a consulta médica se torna tão importante.
E a gente não tem um diagnóstico, não tem um teste específico que nem para Covid na fase aguda para a gente saber se é Covid longo ou não. Por isso que a avaliação clínica, né, e acompanhamento desse paciente é tão importante.
Acabamos de ouvir a pesquisadora Lívia Pimenta Bonifácio e o professor Fernando Belíssimo Rodrigues, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a Covid longa e como a confusão com outras doenças a partir dos sintomas pode ser evitada. Hugo Luque, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 24. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E olha, vem aí o Express Cultura com a agenda especial do Dia Internacional das Mulheres. Você confere tudo daqui a pouquinho, tá? Comigo, com Gabriel Kaled e também com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9 Rádio USP.